Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Mega Sena vai sortear hoje 75 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas do concurso. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite em qualquer lotérica do Brasil. A aposta mínima é de R$ 3,50. Segundo a Caixa, o ganhador do prêmio poderia comprar 15 helicópteros. Também dá para investir e só na poupança poderia render até R$ 500 mil por mês. O sorteio vai ser feito em São Fidélis, no Rio de Janeiro, às 8 da noite. Se não houver acertadores mais uma vez, o prêmio acumula para o próximo sorteio. O parecer da reforma da Previdência deve ser apresentado hoje na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Mais detalhes com Vitor Ribeiro.
A Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados deve conhecer nesta quarta-feira o relatório da proposta de emenda à Constituição sobre o assunto. A apresentação deveria ter sido nessa terça-feira, mas o risco de críticas fez o Palácio do Planalto propor um novo acordo, dessa vez sobre a idade mínima para as mulheres se aposentarem. O presidente da comissão, deputado Carlos Marum, do PMDB, informou que no novo texto, as mulheres vão poder se aposentar a partir dos 62 anos e não mais 65, como estava na proposta inicial.
O que se fez em relação à mulher é o teto. Se mexeu no teto de aposentadoria da mulher. E possibilidade da aposentadoria para a mulher, que é 62 anos. Os outros, especialmente nas aposentadorias especiais, permanecem como estão, até porque 60 anos para daqui 20 anos é uma idade bem razoável.
O deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, que é da base de apoio ao governo na Câmara, ainda considera altas as idades para homens e mulheres se aposentarem.
Eu acho muito complicado isso e é muito caro para os trabalhadores, principalmente para aqueles que começaram mais cedo a trabalhar. Então acho que o governo tem que continuar negociando para poder melhorar essa forma. Além disso, eu considero que 62 anos para as mulheres é muito alto ainda e 65 anos para os homens é inaceitável.
A idade mínima é um dos pontos centrais da reforma da Previdência. O relator da proposta, deputado Arthur Maia, do PPS, considera justa essa regra.
Um jovem que saiu da faculdade, quem sai da faculdade em média com 25 anos, se começar a contribuir com 25 anos, essa pessoa se aposentará com 100% da sua média salarial aos 65 anos. Portanto, é uma média, é uma regra totalmente justa dentro de uma normalidade da vida das pessoas e que não pode de maneira nenhuma ser criticada em relação aos seus termos.
Na semana passada, o governo já havia anunciado algumas mudanças na proposta. A redução do tempo de contribuição para garantir a aposentadoria integral de 49 para 40 anos, regras de transição para mulheres a partir dos 53 anos e homens a partir dos 55. Para os trabalhadores rurais, a idade mínima para aposentadoria será de 60 anos, mas eles terão de contribuir com 5% do salário mínimo durante 20 anos. O presidente Michel Temer declarou que essas mudanças não significam que o governo recuou, mas que se esforça para negociar.
Muitas vezes isso tem sido denominado recuo. Esta é uma mentalidade, com a devida vênia, autoritária. As pessoas acham que se o presidente da República fez alguma coisa, o Congresso Nacional não pode negociar, não pode modificar. Ora bem, no presidencialismo democrático, você governa executivo e Congresso Nacional. Então você tem que ouvir o Congresso Nacional. E por isso que nós fizemos acordo para dar sequência à reforma da Previdência.
Pelas contas do governo, a proposta original da reforma da Previdência poderia resultar na economia de 800 bilhões de reais. Com as mudanças, a expectativa do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é de economizar entre 70% e 80% desse valor, ou seja, de 560 bilhões a 640 bilhões de reais.
É algo, dependendo do prazo, que varia aí entre 70% e 80% da reforma originalmente proposta.
Se o relatório da reforma da Previdência for apresentado nesta quarta-feira, fica mantido o calendário original previsto pelo governo. Votar o relatório na comissão especial nos dias 26 e 27 e levar ao plenário da Câmara até a segunda semana de maio. Com colaboração de Mariana Martins, de Brasília, Vitor Ribeiro.
E ontem um grupo de policiais fez um protesto contra a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Houve confusão e enfrentamento. O relator da reforma cogitou mudanças favoráveis aos policiais depois do protesto. Lucas por Deus Leão.
Policiais, em protesto contra a reforma da Previdência, tentaram invadir o Congresso Nacional nesta terça-feira. Um grupo de 500 pessoas, segundo estimativa da Polícia Legislativa, forçou uma das entradas do prédio principal, quebrando vidraças. A polícia do Congresso Nacional usou bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta para expulsar os manifestantes. Uma das manifestantes que conseguiu entrar no Congresso foi a agente da Polícia Civil do Estado do Ceará, Thelma Pacheco. Ainda sob os efeitos do gás, a servidora desabafou.
A gente queria entrar todos, porque a gente está muito revoltado com essa PEC. Impedir que essa PEC acabe com a nossa aposentadoria.
Ao contrário do que ocorreu em outras manifestações, a Polícia Militar não acompanhou o protesto. Durante o ato, um policial chegou a ser detido, mas em seguida foi liberado. O Departamento de Polícia Legislativa informou que vai usar as imagens das câmeras de segurança para identificar quem participou da depredação do prédio. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lamentou o episódio.
Se nós chegamos num ponto que a Polícia Civil quebra um patrimônio público, invade o parlamento dessa forma, sem necessidade, qual é a sinalização que a gente vai dar para o cidadão? Que a gente tem uma Polícia Civil que ela, em vez de defender, ela ataca? Então eu acho que essa sinalização que foi dada hoje é ruim para essa corporação.
O líder da oposição, o deputado José Guimarães, do PT, opinou que isso é consequência da falta de diálogo.
Quando não se dialoga, quando só se atende um lado, dá isso que aconteceu agora na Câmara. É claro que essa violência não serve a ninguém, mas o maior responsável por isso é o governo. Não negocia, acha que pode tudo, não compreende o que está acontecendo no país.
Durante a manifestação, o relator da reforma da Previdência, Arthur Maia, do PPS, se reuniu com lideranças sindicais dos policiais e sinalizou mudanças em favor da categoria.
Estamos tentando construir alguma coisa que conste no seguinte: na regra transitória, os policiais iniciam agora, já com a idade de 55 anos, estamos vendo como faríamos uma vinculação da regra permanente da aposentadoria do policial com a dos militares.
A manifestação reuniu policiais civis, federais, rodoviários federais, além de agentes penitenciários. Atualmente, os servidores da segurança pública têm direito a uma aposentadoria especial por causa dos riscos da profissão. Com a reforma, eles teriam que contribuir mais para se aposentar. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.
O Porto de Paranaguá bate recorde de movimentação no primeiro trimestre, mais uma vez. É o sexto ano consecutivo. Gustavo Vaz.
O ano começou com mais um recorde no Porto de Paranaguá. O primeiro trimestre registrou a maior movimentação de todos os tempos para o período. Foram 11 milhões e 670 mil toneladas operadas de janeiro a março, 77 a mais do que no ano passado. Entre 2011 e 2017, o Porto bateu o recorde de movimentação do primeiro trimestre em todos os anos. Em um comparativo feito pela administração dos portos de Paranaguá e Antonina desde 2011, cresceu em 3 milhões e 350 mil toneladas a movimentação total do porto em primeiros trimestres, o que representa um crescimento de 40% nas operações. Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, o aumento é resultado do pacote de investimentos públicos recente.
Os investimentos ultrapassam em 900 milhões de reais. O planejamento foi muito bem feito pela equipe do porto, que o porto pudesse trabalhar, fazer os investimentos necessários sem prejuízo algum, ou minimamente mínimo prejuízo para aqueles que exportam, utilizam ou importam pelo Porto de Paranaguá. Nunca na história do Porto se produziu tanto, já fruto desses investimentos.
O recorde deste ano foi alcançado por conta da diversificação de cargas do Porto de Paranaguá. Ainda que o estado tenha os granéis sólidos, especialmente grãos, como carro-chefe da movimentação do porto, hoje os granéis líquidos e as cargas gerais têm uma representatividade cada vez mais significativa. Ao longo destes 3 meses, a importação e exportação de cargas líquidas cresceu 42%, enquanto as cargas gerais, ou seja, veículos, máquinas, tratores e peças industriais, tiveram movimentação aumentando em 2,4%. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o risco do jogo Baleia Azul. 7 adolescentes estão internados em Curitiba, suspeito de serem vítimas deste jogo. E a recusa do Papa Francisco em vir ao Brasil e o puxão de orelha que ele deu no presidente Michel Temer.
Paraná de hoje volta já.